Senhor Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém. Aleluia. Irmãos, eu acho que esse versículo é o versículo chave, né, do livro de 1 Coríntios, ou um dos versículos chave desse livro, né, dessa carta de Paulo aos Coríntios. Ó Senhor Jesus, essa carta de 1 Coríntios, Paulo, ele trata aqui, irmãos, com 11 problemas da igreja em Corinto. 11 problemas. Ele vem tratando capítulo 1, 2, 3, né? Estamos agora no capítulo 6. E no capítulo 6 ele vem falar algo novamente. E aqui, irmãos, nesse capítulo, capítulo 6, tem esse versículo, né? 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, né? O Espírito é a solução de todos os problemas para a igreja em Corinto. A igreja em Corinto, ela tinha tantos problemas. Por que ela tinha tantos problemas, a igreja em Corinto? Porque os irmãos, eles não exercitavam o Espírito. E o apóstolo Paulo está aqui falando que os irmãos em Corinto, eles precisavam exercitar o Espírito. Senhor Jesus. E aqui o Paulo, ele vem escrever para a igreja em Corinto, ele vem escrever para quem? Para os irmãos presbíteros, irmãos. Para quê? Para que os irmãos presbíteros, eles o quê? Cuidem dos irmãos. Tratem com os irmãos. Levem os irmãos a exercitar o Espírito. Para quê? Para que os problemas deles pudessem ser resolvidos. Irmãos, porque todo o nosso problema é porque, muitas vezes, nós não exercitamos o nosso Espírito. Mas nós exercitamos, que nós colocamos a nossa mente aonde? Na carne. Quando nós colocamos a nossa mente na carne, irmãos, aí resulta uma série de problemas. Os irmãos exercitam o ego, né? Cometem injustiças. Entende? Então foi o que aconteceu aqui nessa igreja em Corinto. Alguns irmãos ali cometeram injustiça, né, com os irmãos. E levaram até alguns aonde? No fórum, nos juízes, nos tribunais, para que aquela situação pudesse ser resolvida. E, irmãos, a igreja o que que é? Ela é a casa de Deus, ela é a família de Deus. Então, todas as coisas, elas têm que ser resolvidas aonde? Em família. Numa casa. E Paulo aqui, ele vem falar de uma maneira amorosa para os irmãos em Corinto, para que eles resolvessem, né, os problemas deles ali. Irmãos, eu sinto que cada situação que nós vamos colocar diante do Senhor, cada situação que nós vamos resolver, nós devemos resolver com um espírito correto. Com um espírito correto. Mas ali na igreja em Corinto, o que aconteceu? Parece que os irmãos deixaram a coisa correr. E os irmãos não tratavam aquela situação e as coisas todas elas foram acontecendo. Oh, Senhor Jesus. Ah, por que eu vou falar dessa situação para esse irmão? Meu Deus do céu, já pensou eu tocar nesse assunto com esse irmão? Não, de maneira nenhuma. Aí eu não posso tratar desse assunto com o irmão. Ou falar dessa situação aqui com aquele outro ali. Não, e daí o que acontece? A coisa ela vai acontecendo, irmãos. E uma coisa que nós podemos dizer é uma coisa de dentro de casa. O Miguel fala que é dentro de casa. É dentro de casa que precisa ser tratado as situações, né? Todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Eu me lembro, né, que quando fala a situação de ter um espírito correto, irmãos, porque você vai disciplinar, você vai tratar alguma coisa, você exerce um tipo de julgamento. É ou não é? Eu me lembro quando eu era criança, né? Então, na minha rua ali tinha muitas casas, assim, um pé de manga, pé de laranja, de tudo, né? E se eu chegasse em casa com uma manga, sem mostrar para minha mãe qual era a procedência daquela manga, eu ia ter problema. E ainda minha mãe ia investigar se era verdade aquilo. Eu tinha 10, 12 anos, minha mãe me pegava assim pela mão, foi aqui, chegava lá na casa da pessoa lá. Eu falava assim, você deu essa manga aqui pro Silvio? Não, dei sim, Cacilda. Né? Aqui as mangas estavam perdendo, eu pedi para ele, Silvinho, sobe aqui, pega umas mangas aqui para mim e pega algumas mangas para você também e tal. Então, porque tinha que haver o quê? Julgamento. E julgamento para quê? Para que houvesse o quê? Disciplina. Entende? Por isso que eu falo que é a questão de ter um espírito correto ao tratar com as situações. Senhor Jesus. É diferente, né? Daquele, né? Que o menino chega em casa com uma bicicleta, né? Esse moleque é esperto, viu? Esse moleque vai dar o que falar, mas não vai investigar de onde veio aquela bicicleta. Entende? Então, aqui, no espírito não está correto, nada aqui, muito antes pelo contrário. Entende? Oh, Senhor Jesus. Vai ter julgamento? Então, Paulo fala aqui que nós vamos julgar os anjos, vamos julgar o mundo, vamos julgar as pessoas. Mas para nós fazermos isso, a casa, ela precisa estar correta. A casa não pode estar bagunçada. Falou, por quê? Porque se você não é correto, como é que você pode julgar? Né? Então Paulo, aqui ele está, vem mostrar essas questões aqui para os irmãos, né? Para a igreja em Corinto. Ó, Senhor Jesus. E aí, irmãos, começa assim. Ah, antes eu gostaria de ler Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quando fala ter, né, um espírito correto, né? Irmão, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com um espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ó, Senhor Jesus. Então, aconteceu uma situação lá em Corinto, né? E ele diz assim, aventura se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, a situação lá em Jerusalém, lá em Corinto, era para os irmãos presbíteros, né, julgar aquela situação, né? aqui uma pessoa querendo ir a um tribunal com outro. Irmãos, isso é algo que os irmãos mesmo ali, eles deveriam resolver esses problemas e não permitir que essa situação fosse parar num tribunal. Nós vamos julgar o mundo. Irmãos, nós fomos separados do mundo. Fomos separados do mundo. Nós somos salvos, nós somos separados do mundo. Então, para nós julgarmos o mundo, como nós somos separados, nós devemos ser um padrão, né? Um padrão de separados, de santos, para julgar o mundo. Ó, Senhor Jesus, nós vamos julgar quem? Os anjos. Irmão, você olha para você e olha para um anjo é muito mais superior que você, não é? Mas nós, irmãos, nós vamos julgar. Então, a casa, né? Tudo tem que estar de uma maneira redondinha para você poder julgar os outros, julgar o mundo, julgar os anjos e mesmo julgar os irmãos que estão conosco, né? Ó, Senhor Jesus, as situações que vêm até nós, coisas assim. Ó, Senhor Jesus. Versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá a um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ó, Senhor Jesus. Entende, irmãos? Então, isso ocorre por quê? Porque eu fui injustiçado. Não é verdade? Eu fui injustiçado. O sujeito ali, né? Me emprestou e não pagou. Você está entendendo? Ou você foi fiador, né, de uma pessoa. Você foi lá e comprou uma geladeira no seu nome e a geladeira foi para a casa do outro lá, certo? Para ele pagar, não é verdade? Você só foi fiador, usou o seu nome apenas. Não, mas aí o que acontece? O sujeito usa, né, não paga, e você ainda tem que pagar pela causa dele, pelo que ele fez. Ó, Senhor Jesus. Então, o que é isso, irmãos? Injustiça. Então, na carne, nós podemos cometer injustiça. Entende? Nós podemos cometer injustiça. Então, daí, o que acontece? O outro sofre o dano. O outro sofre o dano. Ah, você está lá bem bom, aquela, puxa, geladeira, né? Desse tamanho, uma parede grande, enorme, de inox, né? Aquela que o gelinho, você abre assim, você sai o gelinho. É? Uma fortuna. E o outro lá pagando. Ele não tinha dinheiro para pagar as prestações. Ele só usou o nome, porque o outro não tinha um salário tal que pudesse comprar. Sei lá, qualquer coisa assim. Ó, Senhor Jesus. E esse aqui desfrutando de tudo. Mas o que acontece? Ele foi injusto. Foi ou não foi injusto? Foi injusto. Irmãos, esse que foi injusto, ele herdará o reino de Deus? Não. Não herdará o reino de Deus. A casa tem que estar em ordem. Paulo aqui está mostrando que a casa tem que estar em ordem. Já que nós vamos julgar, nós vamos ser vencedores, a casa ela tem que estar em ordem. Então, nós temos que ser justos. Aconteceu essa situação, o João foi meu fiador e eu tinha condições de pagar. Mas aconteceu uma situação comigo, eu fiquei desempregado, João. E daí, como é que eu vou fazer? Pelo menos eu tenho que dar satisfação para você. Irmão, eu quero te pagar. Se você quiser pegar aquela geladeira lá, você vai lá, pega aquela geladeira, leva para a sua casa, vende essa geladeira, né? Recupera parte do dinheiro, depois eu te... Alguma coisa tem que ser feita. Mas você, como injusto, você não pode permitir que isso aconteça. Senhor Jesus, e aqui foi algo, alguma coisa assim que deve ter acontecido lá na igreja em Corinto. E que precisava ser resolvido o problema. Lá em Corinto aconteceu de tudo, aqui não acontece essas coisas não, irmão. Isso aqui que estava acontecendo lá em Corinto. Oh, Senhor Jesus. E daí um irmão vai contra outro e na justiça, Senhor Jesus. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Pois não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Oh, Senhor Jesus. Era essa situação que acontecia ali. Por quê? Porque os irmãos não viviam no Espírito. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a solução de todos os nossos problemas é nós vivermos no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. Viver no Espírito. Estava pensando isso. Ontem eu estava pensando sobre isso. O que é viver no Espírito? Nós temos o Espírito está em nós, né? Tudo o Senhor fez para que dentro de nós houvesse o quê? O Espírito. Foi perdido lá em Gênesis, né? E o Senhor levou 4.000 anos para entrar no nosso Espírito, para que nós pudéssemos viver pelo Espírito, para cumprir a vontade de Deus, a economia de Deus, sermos justos aqui na terra. Era isso que o Senhor quer. Oh, Senhor Jesus. Mas aqui os irmãos viviam onde? Viviam na carne. Então nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos ter um viver no Espírito. Amém. Senhor Jesus, como viver no Espírito, né? Que eu estava ponderando ontem. A mente posta na carne é morte. A mente posta no Espírito é vida e paz. No que você fica pensando o dia inteiro? Desde a hora que você acorda. Dependendo do que você, da maneira como você acorda e fica pensando nas coisas, a sua mente é posta na carne. Mas se você invoca o nome do Senhor, se você canta, se você fica meditando na palavra, isso é um viver no Espírito. Entende? Então você fica pensando, às vezes você acorda à noite, o que que estava passando na sua mente? De manhã... Às vezes você tem aquela oração de manhã, acabou esse período, para onde vai a sua mente? Entende? Então, irmãos, os nossos pensamentos, irmãos. Pôr a mente no Espírito. O que a mente faz? A mente pensa. A mente cogita. Né? Não é verdade, João? A mente pensa, você fica cogitando, você fica pensando algumas coisas, né? Você fica pensando na economia. Não é verdade? Você abre o celular assim, vai lá no YouTube ver, né? O que está acontecendo? A sua mente está onde? Não que você tem que ser alheio às coisas, né? Mas é onde a sua mente está sendo dirigida. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, por isso invocar o nome do Senhor. Oh, irmãos, é tão fácil, irmãos. Não é verdade? É tão fácil. A sua mente está com nenhum cavalo selvagem. Irmãos, invoca o nome do Senhor. Traga ela para o Espírito. Ela vai nos livrar de toda a situação da carne. Oh, Senhor Jesus. E é tão prático, irmãos. Tão prático invocarmos o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor deu isso para nós, irmãos. Para nós vivermos no Espírito. Senhor Jesus. A igreja primitiva tinha isso. Isso foi dado para nós. Foi restaurado no nosso meio. Para nós vivermos no Espírito. Ah, você quer viver no Espírito, irmãos? Ah, você vai fazer alguma coisa errada. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Não é verdade? Oh, daí você Deus faz alguma coisa, precisa ser direcionado ali para a vida, enfim, entende? E continuar. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Porque na alma, na mente, né, na carne, irmãos, nós cometemos injustiça. Mesmo que você não queira, você comete injustiça. Comete injustiça. E daí como é que você vai fazer? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Por isso o versículo 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Senhor Jesus. Então, não podemos ser injustos, irmãos. Você emprestou e não pagou, é injusto isso. Você tem um coração de pagar, fala para o irmão. Irmão, por favor. Né? Tem um sentimento, tem um desejo de pagar, mas não posso agora. Irmão, fique em paz, né? Quando você tiver, paga, acerta. Oh, Senhor Jesus, mas nós não devemos ser injustos. Senhor Jesus, ou não sabeis, versículo 9, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Oh, Senhor Jesus. E aqui fala assim, tais fosses alguns de vós. Tais fosses alguns de vós. Oh, Senhor Jesus. Mas nós fomos lavados, fomos justificados, fomos santificados em o nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, ser lavados aqui, puxa, quando nós fomos, como nós fomos salvos, todos os nossos pecados foram purificados. Amém. Aleluia! O Senhor perdoou os nossos pecados, redimiu os nossos pecados. Irmãos, somos santificados. Estávamos no mundo e o Senhor nos separou e nos colocou na igreja. Amém. Aleluia! Irmãos, somos justificados. Somos justos diante de Deus. Oh, Senhor Jesus. Mas às vezes, alguns aqui andaram, colocaram sua mente na carne, né? Oh, Senhor Jesus. Então, alguns aqui foram lavados. Foram lavados. Vós, tais alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia! O que significa isso? Que esses irmãos tiveram um viver no Espírito. Amém. Irmãos, quando nós estamos um viver no Espírito, nós somos lavados. Sabe aquele dia que você invoca o Senhor, invoca tomando banho, né? Ora, irmãos, como é que você se sente? Olha, lavados. Você não sente assim? Acho que a outra vez que você se sentiu assim foi quando você foi batizado, né? Quando fui batizado eu me senti assim, lavado, purificado, santificado. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós tocamos no Espírito, nós liberamos o nosso Espírito, nós somos lavados. Em Efésios 5, né, fala que nós somos, a igreja é lavada pela água da palavra. Irmãos, nós tocamos na palavra, nós vamos na palavra, oramos, lemos, a palavra é aberta para nós. Nós somos lavados. Sabe o que acontece? Você é santificado. Porque você tem mais de Deus na sua vida. E você é justificado. Porque a justiça de Deus está fazendo parte na sua vida. Ó, Senhor Jesus. Por isso tais forças alguns de vós. Senhor Jesus. Isso, irmãos, o que é? São os irmãos da igreja. Nós precisamos viver no Espírito. Amém. Aleluia! Amém. Dessa maneira, irmãos, avançar para aquilo que o Senhor quer. Ó, Senhor Jesus! Amém! E quem peca, peca como? Com o corpo. Né? Se eu vou e eu grito alguém, ó, é com o corpo. Não é verdade? Nós pecamos com o nosso corpo, irmãos. Senhor Jesus, o versículo 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, todas as coisas me são lícitas. Na igreja não tem lei assim, né? As irmãs agora têm que vir só de vestido longo. Não, não tem isso. Né? As irmãs que, né, vêm... os irmãos têm que vir de paletó e gravata. É uma regra. Né? Os irmãos, as irmãs e os irmãos não podem ir na balada. Não podem ir nesse lugar. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. De sábado vocês têm que ficar em casa. Um exemplo. Coisa assim, né? Estou falando. Irmãos, no Velho Testamento havia muita lei sobre uma série de coisas. Mas o Senhor... Ele cumpriu toda a lei. Amém. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E o Senhor se tornou o quê? O Espírito que está dentro do nosso Espírito. Amém. Formos olhar assim, não existe lei no nosso meio. Não é verdade? De uma maneira geral, não existe lei no nosso meio. Mas quem nos controla? É o Espírito. Então, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que quiser. Mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Não deixarei dominar por nenhuma delas. Veja bem. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Né? É lícito isso? É lícito. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas é lícito eu fazer isso, eu fazer aquilo? Não, não é lícito. Não devo fazer. Entende? Não devo fazer. Porque nós somos um testemunho, irmãos. Nós não, em Gálatas fala que nós não devemos dar liberdade para a carne. Não devemos dar liberdade para a carne. Muito antes, pelo contrário, né? Devemos andar no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você anda no Espírito, a concupiscência não tem vez com você. Entende? Então, aqui, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Ó, Senhor Jesus, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O estômago está para os alimentos está para o corpo, mas Deus destruirá tanto esses como aqueles, né? Ó, Senhor Jesus. E o corpo é para Deus? Depois nós vamos ver que nós somos redimidos. Foi redimido o nosso corpo. Deus comprou o nosso corpo. O nosso corpo, você não pode usar da maneira como você quer. Então, aqui está com o estômago para os alimentos, o alimento para o estômago. Irmãos, o que significa isso? Que eu não devo comer desordenadamente. Eu não devo comer de qualquer maneira. Amanhã vai ter uma festa. Nossa! Né? Minha glicose está um pouquinho alta, mas não tem problema, né? Uma vez, né? Então eu vou comer todos aqueles docinhos que eu... Oh, Senhor Jesus, parece que o mundo vai acabar em doce, né? Você quer que o mundo acabe em doce. Oh, Jesus, não pode ser assim, irmãos. O corpo não é seu. Não podemos usar o nosso corpo de qualquer maneira. Oh, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão me entendendo, né? Oh, Senhor Jesus. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Você não pode usar o seu corpo também para as impurezas. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, seu corpo... você não pode usar muito para alimentação. Você tem que comer, mas comer de uma maneira regulada. Né? E o seu corpo? Você não pode usar para sexo de maneira desordenada. Né? É para um homem, uma mulher. Os irmãos estão me entendendo, né? Não é para impureza, irmãos. Para quê? Mas tem que guardar, porque o Senhor vai ressuscitar esse corpo. Esse corpo é dele. Amém? Ou não sabeis vós que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? e casará os dois, e os dois se tornarão que uma só carne. Né? Isso é um casamento. Né? Mas numa fornicação, o homem se une também a uma meretriz. Senhor Jesus. Irmãos, Deus, ele dá muito valor para o seu corpo. Então, cada um de nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não permitir que coisas aconteçam com ele. Amém? Deus dá muito valor, irmãos. 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém. Irmãos, fala para o seu vizinho. Mas aquele que se une ao Senhor. Amém. Paulo aqui é tão assim, que ele fala assim, do 18, fugir da impureza. Fugir da impureza. É, falando de comida, né? O que que fez que o homem caísse lá em Adão, João? Comida. Comida. Ó, Senhor Jesus, precisamos comer, irmãos, de maneira ponderada. Ó, Senhor Jesus, amém? E também fugir da impureza. Os irmãos sabem o que é impureza, né? Fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Com a impureza, peca contra o próprio corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o Espírito, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Irmãos, o corpo não é de vocês. Vocês precisam cuidar desse corpo. Amém? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. O que é glorificar a Deus aqui, irmãos? É invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos? É vir para as reuniões. É para desfrutar do Senhor. Cantar hinos de louvor. Irmãos, orar ao Senhor. Ler a Bíblia. Ter comunhão com os irmãos. Apacentar os irmãos. Ir para as conferências. A inscrição já está aberta. Ir para as conferências. Ó, Senhor Jesus, ficar lá 5 dias, 6, 8, 9 dias, desfrutando do Senhor. Ó, Senhor, isso é glorificar a Deus, irmãos. E quando você toca, a sua vida cresce, a sua vida amadurece. E o Senhor quer que a nossa vida, irmãos, seja madura diante do Senhor. Deus tem julgamento para fazer. Né? E nós que vamos julgar, então nós precisamos estar de maneira adequada também. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino, aquele do Abba Pai.